Dois dedos de conversa.
Sexta-feira Santa, o calendário diz que não devemos comer carne. Bem, a propósito, foi feito um estudo sobre o consumo de carne cultivada em laboratório, algo que eu sinceramente nunca tinha ouvido falar. Esse estudo foi feito por uma empresa chamada Latern e para nos explicar tudo sobre este estudo temos David Lacasa, que se encontra atualmente em Madrid. Viva, seja bem-vindo à tarde da RDP Internacional. Está bom tempo hoje na capital espanhola?
Está ótimo, está muito bom. Está mesmo sol, muito calor.
Sim, é muito diferente a tradição da Páscoa em Espanha do que em Portugal, é?
Não é assim tão diferente. Realmente muito parecidas. Uhum. Nesse aspecto, os dois países é muito simples. A verdade é que em Espanha a quinta-feira também é feriado. É Sim. A única diferença assim grande entre os dois países. Mas o resto é quase a mesma coisa.
Diga-me uma coisa, como é que aprendeu a falar tão bem o português?
Por causa do amor, porque a minha mulher é portuguesa.
Muito bem, bom, já ganhou. Por causa do amor é fantástico. Bom, explique-me lá o que é a Latern.
Latern, nós somos uma consultoria de estratégia e inovação fundamentalmente focada em ajudar as empresas de alimentação e bebidas a desenvolver novas estratégias de crescimento e também desenvolver novos conceitos, novos produtos, uhum, nessa parte, e também marcas, né, na área da alimentação, fundamentalmente.
Uhum. Bom, então, neste caso, no fundo, são uma empresa mais ligada ao ramo da alimentação, mas do ponto de vista da estratégia e do estudo, é isso?
E também de desenvolvimento de conceitos. Nós também desenvolvemos e criamos novos conceitos de alimentação, de produtos. Criamos novos produtos de alimentação também, nessa parte. Ajudamos as companhias a criar os novos produtos.
Uhum. Bom, exatamente. E acabam de lançar um estudo onde fala num conceito que eu fiquei estarrecido. O que é isso de carne cultivada em laboratório?
Bom, agora mesmo nesta intenção também de procurar alternativas à proteína, também por causa fundamentalmente da sustentabilidade, não é? Também do impacto no meio ambiente. A tecnologia, logicamente, avançou imenso e há uma opção que destes substitutos que são de produtos vegetais, não é? Que pode ser estes hambúrgueres vegetais que temos agora bem imensas no mercado, mas também agora está a desenvolver-se já há um tempo, desde 2015, uma coisa assim, tecnologias que vêm basicamente do mundo também da medicina, que é tudo que era também, tudo que é engenharia de tecidos, e basicamente o que se está a conseguir é como construir a carne, mas mesmo feita num laboratório, a partir de células mãe, e construir carne no laboratório sem que o animal apareça em lado nenhum, não é? Basicamente conseguir fazer um bife, mas de uma maneira puramente industrial e feito tudo num laboratório, basicamente. É um bocado mais complexo, mas basicamente são feitos uns líquidos que são as áreas de cultivo para que as células consigam reproduzir-se e a partir daí conseguir desenvolver tecidos e dos tecidos fazer a carne. Uhum. É uma tecnologia ainda em estudo, mas já está bastante avançada nessa parte, já várias companhias a desenvolver este tipo de produtos.
Qual é o sabor desta carne?
Não, o sabor à carne, basicamente, quer dizer, nesse aspecto não vai ser um produto que seja muito diferente à carne que estamos acostumados a comer e à carne que estamos a ver no supermercado. A única diferença será a origem. Uhum. Vai ser fundamentalmente a única diferença. Até como é um produto feito de uma maneira artificial, até se pode tentar fazer mais saboroso ou diferente, se podemos adicionar diferentes elementos também de sabor e também da saúde, não é?
Sim.
No processo também. Sim.
Bom, o que me está a contar parece que é uma realidade de ficção científica, daqui uma coisa que vai acontecer só daqui a muitos séculos. Mas não é, isto está a acontecer agora, é isso?
É isso, já por acaso, se estivermos na Singapura, podíamos até comprar uns bifinhos de frango que são feitos num laboratório e como eles, quer dizer, não é assim tão estranho, já está a acontecer. Ainda é verdade que ainda é uma tecnologia muito nova e ainda tem muito a ser desenvolvido nessa parte, mas já está quase realmente nos próximos 5, 10 anos vamos vê-los nos supermercados de uma maneira mais ou menos habitual.
Uhum. Diga-me lá uma coisa, e do ponto de vista da saúde, é seguro comer carne feita em laboratório?
Totalmente, aqui também temos que saber que fundamentalmente na Europa, mas Portugal, Espanha e também na Europa, temos uns níveis de controle da segurança alimentar muito fortes e não há possibilidade de que nenhum produto chegue aos lineares do supermercado sem passar todos os controles de qualidade e de segurança alimentar. Isso é basicamente impossível. Uhum. E por aí vai ser basicamente um produto muito exatamente igual que a carne, a única coisa que vai ser essa, a diferença do origem, uhum, e do impacto no planeta.
Em Portugal, cerca de 56% dos consumidores, isto já estamos a entrar no estudo feito por si, revelam-se predispostos a comprar carne cultivada em laboratório. Bom, porquê é que decidiram, antes de mais, fazer este estudo?
Bom, basicamente porque nós já... Bom, isto forma parte de um estudo mais amplo, que é o Green Revolution, que é um estudo que fala basicamente de tudo que é a parte mais dos vegans, os vegetarianos, os flexitarianos, quantos há, não? Também sempre tivemos essa dúvida, porque toda a gente fala dos veggies, mas ninguém sabe exatamente quantos eram. Já pusimos nessa parte uma data, e a partir daí também na parte mais da carne de laboratório queríamos saber se realmente isto era ainda uma coisa assim muito estranha ou podia haver uma realidade e o consumidor estava mais ou menos aberto a prová-lo. E basicamente o resultado foi que é verdade, que o consumidor português está bastante aberto a provar, ou pelo menos a comprar este tipo de produtos, que é verdade que são ainda muito estranhos, quase ciência ficção, mas que são isto, e já mais perto do que parece.
Ficou surpreso quando olhou para o resultado final?
Sim, muito, muito. Não, realmente não esperávamos uma data tão forte. Sim. Nessa parte, é verdade que é muito alto. Também depende muito também da idade, habitualmente. Sim. os maiores de 65 anos, por exemplo, estão muito menos dispostos, e os menores de 35 estão muito mais dispostos também. Nota-se muito nessa parte também da idade, como mudam também este tipo de vontade, não, de entrar nessa categoria. Mas sim, é muito alto.
Que
muito
conclusões alto. Acaba por retirar deste estudo?
Não, fundamentalmente a conclusão é que é uma oportunidade interessante, e esta tecnologia, que pode, a muitos nos parece realmente estranha e que pode ser um bocado dificultosa, mas vai ser uma realidade e vai ter sucesso. Vai ser uma opção realmente com oportunidades no mercado, não é? E para nós isso também um novo âmbito de desenvolvimento de produtos e de inovação muito interessante, e vai abrir realmente uma revolução, não é, na área alimentar.
Sim. Este estudo foi inserido sobretudo em Portugal, é isso?
Este estudo foi feito em Portugal, os dados é 56% em Portugal, também foi feito em Espanha. Em Espanha os dados são um bocadinho mais baixos, é o 46%. Estamos mais ou menos na mesma altura. É verdade que sempre os portugueses foram mais abertos à inovação que os espanhóis, mas um bocado mais fechados nessa parte. Sim. Isso sempre foi assim, o português é mais atrevido nessa parte a provar coisas novas, e isso nota. Mas sim, foi feito nos dois países e foi com isso que pensámos.
As conclusões são animadoras para a sustentabilidade do planeta?
Bom, realmente isto, esta tecnologia vai ser, teoricamente vai ser melhor para o planeta, porque tudo o que é a parte de criar os animais tem um impacto muito forte no meio ambiente, não é? Basicamente porque tudo o que é a alimentação dos animais leva basicamente uma parte muito importante da agricultura, é feita exclusivamente para a alimentação animal. Então aí podemos poupar uma parte desse impacto no meio ambiente. Também logicamente já sabemos que alguns animais, não, as vacas e mais, têm um impacto também forte por causa de outras questões também próprias de ser animal. E também tudo que é o processo também de alimentação, de cuidado dos animais, tudo isso tem gasto de energia, todas essas áreas, logicamente vamos poupar essa parte, não é? E a verdade é que isto vai ser uma fábrica, tem um impacto de energia, mas logicamente vai ter um impacto muito mais baixo em termos de óleo e carbono, de CO2, basicamente, não é? Isso vai se notar bastante, sim.
Olhando para este estudo, consegue prever o que é que vamos comer no futuro próximo?
Pois nós aventuramos que vamos ver realmente uma existência, vamos a conviver com três proteínas realmente. Vamos a continuar a ver proteína vegetal transformada e que venha a ser, estamos a ver estas, o frango feito de vegetais, ou as hambúrgueres vegetais, toda esta área vai continuar, e essa vai continuar uma área. Vamos a continuar a comer carne como conhecemos agora mesmo, tipo bem da vaca ou de frango.
Sim.
Mas também vamos ver uma parte também importante que vai vir desta carne cultivada e feita no laboratório. Vamos ver um cenário onde vamos ter as três alternativas de proteína no mesmo sítio e à mesma altura, e vamos a começar seguramente todos a consumir as três.
Sim.
De uma maneira mais natural, de uma
Sim.
maneira mais fácil.
Bom, está implantada uma crise. Primeiro foi a pandemia, agora a guerra. Este género de alimentação que nos está a propor é mais barata do que comer um bife de verdade?
A dia de hoje, não.
Ou seja, mas no futuro, também... no futuro será para Sim. ser mais barato, é isso?
Esse, logicamente, tem que ser. Tem que ser mais barato, porque se não é mais barato, logicamente não se vai continuar, não se vai implantar.
Sim.
Basicamente, agora mesmo, grande parte do problema do crescimento das proteínas vegetais, destas alternativas à proteína vegetal, é o preço, são mais caras que a proteína normal. Por aí, logicamente, a gente prefere comer um hambúrguer natural que uma hambúrguer vegetal que custa o dobro, uma coisa assim, não é? Logicamente, sim. É uma diferença.
Sim.
Então, mas sim, ideal. As startups estão a trabalhar nessa parte, e já é verdade que em 2014 foi a primeira hambúrguer feita de carne de laboratório, que custava 300 mil euros na altura, uma hambúrguer baratinha,
sim,
não é? assim, dessas do McDonald's mais ou menos, e agora já temos produtos no mercado que estão a custar o mesmo hambúrguer mais ou menos 9 dólares ou 9 euros mais ou menos. Por aí já vemos que está a reduzir imenso o custo,
claro, claro.
E ainda logicamente está a trabalhar em reduzir muito mais. Também logicamente isto é uma questão de volume, não é?
E de
quanto mais volume, logicamente deve ser mais barato e continuar a ser.
Comer é também um ato cultural. Como é que vamos mudar culturalmente uma sociedade?
Essa é a parte mais difícil de mudar os hábitos, é muito complicado também, não é? E a verdade é que todos devíamos, também por causa do planeta e por causa também da saúde, consumir um bocado menos de proteína animal e um bocado mais de vegetais, em termos gerais, não é? É verdade, mas isso, logicamente, não é assim tão simples, não é? E por aí vamos vai custar. A verdade é que as novas gerações, eu acho que estão já muito mais conscienciadas e estão a ver as coisas de uma maneira mais mais aberta e de uma maneira mais simples, e elas estão já a começar a comer mais vegetais que estamos a comer as idades um pouco maiores, e aí se nota um bocado a diferença, mas a verdade é que são coisas que não é custa pelo menos uma geração ou dois conseguir mudar esse tipo de dietas e de elementos culturais que são logicamente muito intrínsecos, são muito interiores.
Que outras conclusões traz este estudo?
Outras conclusões é que é verdade que este movimento também mais veggie, não é? Também, sobretudo, não tanto os vegans e os vegetarianos, que continuam a ser mais ou menos em Portugal, mais ou menos 12% da população, mas a verdade é que o resto, que são os flexitarianos, que seriam mais ou menos aí para dizer, simplesmente são vegetarianos a tempo parcial, não é? Que são vegetarianos que ainda comem presuntinho e gostam também de comer um bife de vez em quando, esse grupo já são em Portugal já são também um 10%, são quase 12% da população portuguesa é veggie, e estamos a ver que está a continuar a crescer todos os anos de uma maneira bastante importante nos últimos 10 anos, porque fizemos este estudo em 2019 também, e dos últimos 10 anos cresceu 3 pontos a população adulta portuguesa veggie, e por aí é um movimento que, como estávamos a dizer, culturalmente custa, mas estamos a já ver como pouco a pouco a gente está a mudar e está a começar a reduzir fundamentalmente a carne e a comer mais, um bocado mais de verduras, nessa parte.
Qual é o problema da ingestão da proteína animal?
Não, realmente não tem problema nenhum, né? E nós, nessa parte, somos omnívoros e temos que comer de tudo, e a carne também tem umas propriedades que não tem outros produtos, não é? E temos que consumir um bocadinho de todo. Proteína animal tem uns elementos e um tipo de propriedades que não têm as proteínas vegetais e outro tipo de proteínas, não é? E todas as proteínas são importantes para o corpo e para a saúde.
Sim.
Aí não há tanto um problema de digestão, não é, não é realmente tanto problema.
Sim. David, prevejo pelo barulho de fundo que está a desfrutar da sua refeição de Sexta-feira Santa, não é?
Estou aqui num café, mas entrei aqui num café para estar um bocado mais calmo, estar na rua, a responder às perguntas.
Sim. O que é que vai ser o seu almoço de Sexta-feira Santa?
É, o almoço, bom, já foi o almoço e vou ter que confessar que comi um hambúrguer. De que foi de carne, não foi de verduras, não preciso. Claro que não foi assim muito, muito bom cristão. Mas a minha mulher comeu por acaso comeu um hambúrguer, mas feito de queijo halloumi, que é um queijo grego. Ou assim que mantuvo a tradição.
Muito bem. Exatamente. Bom, aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong. É um jogo de palavras. Vou-lhe propor duas palavras. Das duas, escolhe uma delas, inventa uma terceira, pode escolher as duas, ou então nem responder. Vamos a isso?
Ok. Vamos.
Carne ou peixe?
É complicado. Para mim, as duas, carne e peixe.
Em laboratório ou no prado?
É, no prado, realmente.
Vegans ou vegetarianos?
Vegetarianos, vegan, é muito complicado. Não consigo tirar pelo menos o queixinho da alimentação, isso não consigo.
Bife ou sushi?
Ufa, isso é complicado. Bife ou sushi. Depende do dia, realmente, né? Para ser um bom bife e um sushi, depende do dia. Não, os dois.
Comer ou falar sobre comida?
Realmente é difícil não falar de comida quando estás a comer. Eu acho que isso também é um elemento cultural. Então, sempre quando estamos a comer, estamos a falar de comida. Não consigo fazer as duas coisas, não fazer uma coisa sem fazer a outra. Realmente, e falar de comida sem comer é muito duro. Sim. É muito complicado.
Portugal ou Espanha?
Eu sou ibérico nessa parte, e por aí entre Portugal e Espanha, para mim é a mesma coisa. Realmente somos irmãos, dois países irmãos, e acho que ainda deviam ser mais, e ter uma relação ainda mais forte entre os dois países. Eu acho que deviam ser aí, nessa parte da minha União Ibérica, sou mais pro essa parte.
Consumir ou investir?
Investir. Acho que investir é mais interessante que consumir, sempre.
Marketing ou publicidade?
Marketing é muito mais estratégico, tem uma área muito mais estratégica que a publicidade, que é uma parte do marketing.
Real ou Atlético de Madrid?
Pois é, eu sou do Norte, eu sou de Pamplona, sou de Osasuna. E por enquanto os acionistas não gostamos muito do Real Madrid habitualmente, então sou bastante contra o Real Madrid.
Muito bem. Ping ou Pong?
Ping Pong, sim, um bom jogo.
Muito bem. David Lacasa, desejo-lhe uma boa Páscoa. Muito obrigado pela sua participação na tarde da RDP Internacional. Foi um prazer. Obrigado.
Muito obrigado.
Boa tarde.
Muito